Nós estamos reunidos aqui neste culto em adoração ao Deus da nossa salvação e estamos dedicando esses domingos de abril para refletir sobre a série Em Direção a Deus. Antes de nós lermos o texto bíblico para a meditação desta manhã, quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Vamos orar e falar com o nosso Deus. Senhor querido, Deus amado, Deus sobre todos nós, Deus onipresente, que não encontra fronteiras, distâncias, para que separem todos nós do teu amor. Neste momento, Pai, nós estamos dedicando a nossa atenção para o que o Senhor tem a falar conosco através da tua palavra. Que, Pai, ao lermos a Tua Palavra, o Teu Espírito fale conosco, nos edifique, compartilhe aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. E, Pai, que durante a reflexão sobre esse texto bíblico, sobre o que o Senhor tem sobre nós, o Teu Espírito também nos acompanhe e confirme em nosso coração, testificando ao nosso espírito, que aquilo que o Senhor tem para todos nós nesta manhã. Senhor, fale conosco em nome de Jesus, apesar de nós. É assim que nós oramos. Amém e amém. Nós então vamos ler o texto bíblico para a reflexão do culto de hoje, que está no livro de Jonas. Nós estamos numa imersão sobre a vida de Jonas nesses domingos. E eu convido você a ler comigo o capítulo de número 2 do livro de Jonas. São 10 versículos, nós leremos os 10 versículos e você pode acompanhar a leitura como legenda na sua tela. Assim nos diz então a palavra do Senhor. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas obras e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o seu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Palavra do Senhor para o nosso coração, para a igreja do dia de hoje, para esse tempo que nós estamos vivendo, para a nossa comunhão com Deus. Que o Senhor fale comigo, fale com você, fale com toda a sua igreja neste momento. A série Em Direção a Deus é um exercício que nós estamos nos propondo, né, de encorajamento para nós estarmos e ficarmos na presença de Deus. É uma série para nos ajudar a não fugirmos de Deus, mesmo nos momentos de maior pressão e contradições das nossas convicções. Nós estamos aqui buscando, então, o alimento da palavra de Deus para nós estarmos aos pés do nosso Salvador. Ao escolhermos o livro de Jonas, deixamos Deus confrontar o ídolo mais popular dos nossos dias, da nossa sociedade, que é o individualismo. Dois teólogos norte-americanos, Alan Hochberg e Scott Boren, dizem sobre o impacto do individualismo da seguinte forma: nos dias atuais, o propósito da vida é cumprir o próprio destino, alcançar os objetivos ou satisfazer as necessidades. Para a modernidade, é quase impossível ler a narrativa bíblica sem que ela seja absorvida pelas categorias do eu e do preenchimento das necessidades pessoais, buscando aqui nos ajudar na compreensão desse ídolo, desse falso Deus que tem tomado conta da vida contemporânea. Os meus planos, os meus objetivos, a minha construção, a minha vida. E daí nós temos tantas derivações a respeito desse tema nos dias atuais. É a minha vida privada que importa. Eu penso assim, eu sou assim, é assim que eu vou conduzir a minha vida. Nós estamos rodeados e inclusive dentro de nós tem muitas desses pensamentos, dessas formas de elaborar a nossa vida a partir do eu, do que eu quero, do que eu acho bom, do que eu acho melhor para a sociedade, de como Deus deve se comportar diante da minha vida, o que Deus tem que dar diante das minhas necessidades, o tempo que Deus deve responder às minhas orações. Nós todos somos como Jonas. Nós todos estamos imersos num mundo que é constantemente puxado para uma vida individualista, conforme a sua perspectiva de mundo. A Bíblia, no entanto, nos convoca para vivermos como um povo, de forma coletiva. E não um povo isolado, mas um povo com uma visão radicalmente diferente do individualismo, em uma jornada maior, para além de nós mesmos. Toda a revelação que a Bíblia nos traz, nos aponta para um estilo de vida, uma caminhada, uma jornada que vai além dos nossos próprios interesses, que tem a ver com coisas maiores, que tem a ver com o reino de Deus. A estranheza da história que Deus está escrevendo em nós, por isso nós observamos tantas contradições entre o que nós queremos e o que Deus quer, é que nós devemos entender que uma vez que somos chamados por Deus, passamos a ter um desafio de perder a vida para que a encontremos. Não é isso que Jonas está vivenciando nesta história que nos é narrada? Apenas ao deixar os lugares de segurança é que descobrimos os propósitos de Deus. O Deus revelado na Bíblia entregou-se por amor ao mundo. Não seria para nós também esta mesma jornada? Uma vida dedicada a entregar-se a Deus, a fim de que os planos, os propósitos de Deus se cumprissem nas nossas vidas? A história de Jonas é a história de hoje. Não a história do passado, da época em que foi escrito, quando Jonas viveu, mas é de hoje, marcada pelo individualismo e alta percepção de que a salvação, nossa e dos demais, pertence a nós. E assim podemos fazer como nós queremos, quando nós queremos e onde nós queremos, conforme a nossa conveniência. Em Jonas, nós observamos o destino que temos diante das nossas escolhas pessoais e individuais afastadas de Deus. Aqui em Jonas, e no texto que nós vamos ler, nós vamos perceber um pouco do destino que escolhemos quando tentamos viver de forma individual, uma vez que nós já fomos salvos, já fomos escolhidos por Deus, já pertencemos a Deus. Este caminho já não é mais para nós viável. Mas também temos a revelação da verdade sobre Deus e sua salvação. Nós temos aqui, nesse texto que lemos, e nós vamos falar já um pouco sobre isso, a respeito desta verdade de que a salvação é de Deus, não nossa. O caminho que nos livra de todo caos, angústia e desespero. Este caminho pertence a Deus e não a nós. Jonas, com a sua história, vai nos mostrar isso. Que possamos escolher logo a direção correta. Vivemos em direção a Deus. A primeira questão que eu quero trazer na nossa reflexão é falando um pouquinho sobre o momento em que Jonas decide orar. Porque se você também leu o livro de Jonas e está acompanhando desde o domingo passado as duas pregações a respeito, você também já reparou que em nenhum outro momento Jonas se destinou a orar, se dedicou a orar a Deus, senão agora, quando ele está já dentro do ventre do peixe. Jonas teve diversas oportunidades de falar com Deus sobre a sua rebelião, sobre a sua revolta, sobre as contradições, sobre a vontade de fugir de Deus, mas só agora, Jonas, dentro do ventre, orou a Deus. Jonas foi lançado ao mar, como ele mesmo pediu aos navegantes. Ele vislumbrou a morte, não o ventre de um peixe. Quando ele solicitou que fosse jogado ao mar, ele não estava imaginando que um peixe iria engoli-lo. Pelo contrário, ele imaginou que iria morrer. Ele estava certo do término da sua vida. Mas o peixe o proporcionou sobrevida, quando ele já não imaginava ter mais isso. Como se Jonas tivesse a oportunidade de ver ali a sua vida indo embora e, de repente, uma nova chance, uma nova possibilidade de evitar aquilo. Jonas estava num momento de encruzilhada, no fio fino entre morrer ou colocar a salvação de Deus como o que mais importava. Deus o deixou ver o destino que ele desejou. Deus o deixou ver a morte. E de alguma forma, era como se Deus o estivesse perguntando: tem certeza que é esse o destino que você quer? É a morte que te apetece? É longe de mim mesmo que você quer ficar? Ali no ventre, possivelmente, Jonas estava lidando com esse drama. Agora de ver a morte tão próxima de si. Talvez com uma sobrevida, um pouquinho mais de tempo para ele morrer. E a possibilidade de ter consciência de que existe um Deus que poderia tirá-lo desse abismo. Você já esteve assim antes? Não querendo viver o que Deus está propondo a você? Você já desejou se afastar de Deus ao ponto de preferir qualquer outra coisa além da agenda que Ele está propondo para você? Você já se deparou com esta indicação contraditória de Deus para a sua vida? Enquanto você queria fazer tal coisa, Deus te manda fazer outra, e aquilo não é do seu agrado, e a sua vontade é dizer não para Deus e não fazer. Mas você também percebe que dizer não para Ele é dizer sim para um caminho longe dEle. Jonas representa e vivenciou exatamente isso. Dizer não para Deus, ir para outros lugares. Jonas estava decepcionado com Deus. Jonas estava em rebeldia contra Deus. Jonas estava fugindo de Deus. Jonas desejou estar sem Deus. Se nós olharmos um pouco para a história, nós sabemos que Tarsis, para onde Jonas desejou ir, ou se direcionou para, era o último lugar do mapa que eles conheciam da região. Era também Tarsis, a cidade em que todos diziam que lá não havia presença de Deus, lá ninguém poderia falar de Deus, ele não precisaria falar de Deus em Tarsis, lá ele estava bem distante de Deus ao ponto de talvez nem ser lembrado que Deus existia, que existia a vontade de Deus. Ele estava procurando um lugar que realmente o tirasse da presença de Deus. Nós temos o Salmo 139 como herança, né, do que Deus já trabalhou no seu povo, em que diz isso: se subo aos céus, lá estás; se me detenho nos mais confins dos mares, lá estás também. Nós cantamos há pouco aqui esta canção. E Jonas, mesmo assim, queria se ausentar da presença de Deus, certamente porque não tinha a coragem de dizer o quanto ele estava decepcionado, em rebeldia, fugindo de Deus e desejando não estar perto de Deus. Imagino que no ventre do peixe Jonas se deu conta de que ele tinha pouco tempo para que o destino que ele desejasse se cumprisse. Então veio o desespero, veio o desespero sobre a vida de Jonas, sobre o seu coração. Você já viveu assim? Já ansiou estar longe de Deus ao ponto de, em certo momento, você perceber que está sozinho? Quem já experimentou a salvação, a presença de Deus, o cuidado de Deus, sabe que se Deus se retirar por um instante sequer da nossa vida, o que sobra no nosso coração é desespero. E muitas vezes, como pastor, no desafio de pregar a palavra, muitas vezes eu já vim para o púlpito com a impressão de que se o Senhor não estivesse comigo, não restaria nada. Em diversos momentos em que não percebia, pela minha limitação, a presença de Deus, a angústia toma conta do nosso ser. A angústia tomava conta de mim. E da mesma forma, aqui de uma forma ainda mais profunda, Jonas está experimentando algo como a ausência de Deus. Lembra-se de quem sentiu isso de uma forma profunda, narrado no Novo Testamento? Jesus. Quando na cruz disse: Eli, Eli, lama sabactani, meu Deus, por que me abandonaste? A angústia da ausência de Deus é desesperadora. E nós muitas vezes não sabemos disso, porque Deus é tão amoroso, tão paciente conosco, que Ele insiste, anda um pouco mais, nos deixa errar e bater a cara na parede. Deus vai ali na sua forma amorosa de nos disciplinar, nos deixando se afastar dele, até que nós, de alguma forma, sofremos quando ele diz: olha, então experimente um pouco do que você está desejando. Sabe, queridos, há muitos momentos na vida em que nós somos convidados a esse tipo de postura, de tentar nos afastar de Deus. Seja porque às vezes o caminho em que nós estamos, ainda nós não colhemos, não estamos vendo os frutos da nossa dedicação, e às vezes pensamos: olha, talvez fosse melhor eu tomar outro caminho para a minha vida, mudar de cidade, mudar do convívio das pessoas, deixar de ir à igreja, deixar de buscar o Senhor, eu acho que é isso que está me atrapalhando. Quantas vezes já não passou na nossa cabeça lá, meditando na palavra: será que eu não estou sendo bobo demais? Só eu que estou tentando viver a palavra de Deus com verdade? Será que eu não deveria buscar outro caminho? Será que eu não deveria deixar de frequentar um pouco a igreja? Eu acho que é o fato de eu ficar ali na igreja muito tempo que está causando esses problemas na minha vida. Olha quantas coisas vêm sobre mim. E às vezes nós não valorizamos o que é essa jornada que Deus está propondo no nosso coração. Qual é a jornada que Deus está colocando para você viver? Qual é o desafio? Qual é a agenda? Qual é a trilha que Deus tem colocado para que os seus pés pisem nela e caminhem sobre ela? O que é que Deus está colocando sobre você? Porque é nesse caminho, quando você tem que obedecer, tem que seguir, que às vezes quando vêm as dificuldades, os sofrimentos, nós desejamos estar em outro lugar. Nós queremos fazer outras coisas, começamos a fraquejar, começamos a experimentar outras coisas, começamos a nos distanciar, e Jonas aqui vai ao extremo, fugindo de Deus, até o ponto em que Deus o deixa, lançado ao mar, ser engolido por um peixe, mostrando para ele, é uma antevisão do que seria o destino dele, de total desespero. E ali, naquele momento, é que Jonas então volta a respirar, puxa o ar e lembra-se de quem Deus é. É nesse momento em que Jonas começa a sua oração dizendo: na minha angústia. Não levemos de forma superficial a palavra angústia. Não é simplesmente poesia, é experiência de alma. Na minha angústia clamei ao Senhor. Na minha angústia, a sua angústia é profunda. E nós vamos observar isso na oração que Jonas faz aqui. Nós vamos encontrar nas palavras de Jonas uma descrição dessa angústia, quando ele, mais adiante, vai dizer a respeito desse estado de desespero em que ele está vivendo. Das características que Jonas, da oração de Jonas, nós vamos perceber essa impressão dele estar diante da morte, de um abismo profundo sobre a sua vida. A angústia que Jonas está experimentando é essa angústia de não ter respostas para as dores da alma, as dores de propósito, de significado. É nesta angústia, é esta angústia que é o destino que nós encontramos quando Deus nos chama e nós tentamos conduzir a nossa vida para um outro caminho. Então, podemos olhar um pouco mais para o conteúdo da oração de Jonas. Uma vez que nós entendemos quando que surge a primeira oração de Jonas nessa história toda de rebeldia contra Deus, nós podemos olhar então esse conteúdo. Esta oração de Jonas tem uma estrutura literária semelhante à dos chamados Salmos de Ações de Graças, que descreve um perigo pelo qual está passando ou passou, reconhecem que o Senhor é o Salvador e termina com a promessa de oferecer a Deus sacrifícios no templo em Jerusalém. A primeira característica, então, que nós observamos no conteúdo da oração de Jonas é o lidar com essa angústia profunda. No versículo de número 7, o profeta Jonas vai orar: quando dentro de mim desfalecia a minha alma. Desfalecia a minha alma. Você já teve essa impressão de olhar para dentro de si e perceber que você está se enfraquecendo, a sua alma está como se fosse derretendo à medida que você não encontra em Deus apoio? Era assim que Jonas está orando. Ele ora e no seu conteúdo tem angústia. Em segundo lugar, o vislumbre da morte, o estar no abismo da morte. No final do verso 2, ele diz que do ventre do abismo gritei. No 3, ele continua: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a correnteza das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Versículo 5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Versículo 6, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroem, se correram sobre mim para sempre. Esse primeiro conteúdo da angústia, do desespero, é isso que compunha, então, esse momento no ventre do peixe, na vida de Jonas. E, queridos, esse é o ponto de observação na vida daquele que vai se encontrar com Cristo. Perceber-se completamente desesperado e angustiado por algum tipo de salvação. É uma analogia clara do perdido, sem Deus, sem Cristo, o desespero que toma conta da alma. Aqui nós estamos olhando para aquele que, de alguma forma, o Espírito de Deus tocou ao ponto dele perceber sua real situação. É quando Deus mostra o estado de vida que nós temos sem Ele. É nessa angústia que vem o clamor da oração de Jonas. O clamor de Jonas é de uma percepção do tamanho do abismo, da profundeza de desespero da alma. E, queridos, eu quero adicionar uma coisa aqui. Eu não sei como você tem vivido, mas muitos de nós, ao longo da história, vão acumulando algumas alguns erros, alguns pecados, algumas atitudes, algumas falhas, que não são só nossas, mas são, às vezes, coletivas, públicas, né? E nós nos envergonhamos, nos tornamos pequenos diante das outras pessoas, tímidos diante do reino de Deus, achamos que não há esperança para a nossa vida, nós nunca vamos conseguir florescer na vida cristã. Eu quero te trazer uma palavra de esperança, porque o que nós vemos nesse texto é que Jonas, mesmo diante de todas essas questões vergonhosas em que ele se meteu, nesta angústia ele clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu. A sua vida, se você tem vivido de forma tímida, não quer se envolver, porque acha que já fez alguma coisa que não deveria, eu quero trazer esperança ao seu coração, porque é isso que a palavra mostra. O Senhor é o Deus que ouve a oração do desesperado, do angustiado, do que está afastado, do que foi até as últimas consequências dessa distância de Deus. Ore, clame, porque o Senhor vai ouvir a sua oração, e Ele quer responder, Ele quer te retirar daí, Ele quer te trazer para a terra, onde você pode pisar os pés. Além disso, o terceiro conteúdo da oração de Jonas é essa perspectiva da distância da presença de Deus. A lição que a história de Jonas nos ensina é que, se você acha difícil o caminho que Deus tem te proposto, saiba que o caminho longe da presença de Deus é o pior que pode acontecer a alguém que pertence ao Senhor. No versículo 4, o profeta vai dizer: então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Enquanto preparava esse texto, fui ouvir o pastor Hernandes Dias Lopes, e ele disse algo que deve ser sempre dito diante de nós. Muitas pessoas, às vezes, não valorizam a igreja, os cultos, a comunhão. Mas é nesses momentos de desespero, de distância de Deus, onde nós não conseguimos perceber a presença de Deus, que nós observamos como esses momentos são sublimes. Como estar na comunhão da igreja, cantar louvores, ouvir a palavra, o abraço do irmão, o consolo que vem do outro, a acolhida dos erros daqueles que erraram, mas querem estar em Deus. Como nós começamos a valorizar isto. Aqui Jonas, lá no ventre do peixe, vai se perceber tão distante de Deus que ele sente saudade do templo. Ele sente saudade do culto. Ele sente saudade da presença de Deus. Ele não estava almejando outras coisas que poderia almejar alguém que está ali na sobrevida. Ele está almejando o único presente para o coração humano que nos satisfaz, a presença de Deus. A saudade de Deus dói. A saudade de Deus nos faz mal. No versículo 8, o profeta vai dizer: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Aqui está a resposta. Não se sabe, alguns estudiosos vão dizer que essa afirmação de Jonas é ainda uma não compreensão sobre o que Deus quer fazer em Nínive. Como se ele estivesse dizendo, aqueles lá que têm a idolatria vã abandonaram Deus misericordioso. Mas eu também vejo que é uma afirmação, talvez não compreendida por ele, mas sobre ele mesmo. Porque ele idolatrou o seu eu, ele abandonou aquele Deus que era misericordioso. E aqui está havendo esse reencontro. É aos pés de Deus que nós devemos fincar a nossa vida. Assim caminho para o último ponto da nossa reflexão. Para nós olharmos para o Deus paciente, misericordioso e amoroso, que é o Deus de Jonas, é o Deus de Nínive, é o Deus meu, é o Deus seu, é o nosso Deus. O mesmo Deus que criou todas as coisas, que criou todas as pessoas. Nada existe sem que Deus tenha criado. O enredo de Deus e Jonas se dá mais ou menos da seguinte forma: Deus chama Jonas, Deus chama a mim e a você. Deus chama pessoas para caminhar com Ele. Jonas se dispõe, nós nos dispomos em diversos momentos. Deus apresenta então a agenda da caminhada com Ele. Como acontece com muitos de nós, Jonas discorda, acha que deve ir para outro canto. Deus o envia para Nínive, mesmo com a discordância de Jonas. Jonas foge de Deus para Tarsis. Deus o acompanha a fim de mudar sua postura. Jonas petrifica seu coração, esfria sua alma. Deus o observa. Jonas entra em desespero. Jonas conhece o abismo da morte. Jonas experimenta a distância de Deus. Jonas, na angústia, clama ao Senhor. Deus ama-lhe no abismo. Deus o reestabelece. Deus dá-lhe nova chance. Jonas, desta vez, obedece. Este enredo, Deus e Jonas, Deus e nós, está constantemente se apresentando para nós como caminho. Ora, nós queremos nos afastar de Deus. Deus pacientemente e amoroso, às vezes permite, para que nós então tenhamos diante dos nossos olhos o que é o caminho sem Ele. E uma vez que nós então contemplemos com os nossos olhos o que é a vida sem Deus, não há outro desejo nosso senão o voltar-se para Deus. Eu não quero esse abismo, eu quero o Senhor. Entende o título da nossa série? Em direção a Deus. Segunda questão sobre o Deus paciente e misericordioso de Deus. A verdade que Jonas precisava aprender e é da qual, ou é a qual, Deus não abre mão de ser o dono da salvação do nosso abismo, do nosso desespero. Deus é o dono da missão salvadora. Não somos nós. Não sou eu, não é você. Não é a reunião coletiva de pessoas talentosíssimas que vão nos trazer a salvação. Deus não abriu mão no passado, Deus não abre mão no presente e Deus não abrirá mão no futuro de ser o único dono da salvação. No versículo número 9, alguns estudiosos vão dizer que é a expressão que define a revelação bíblica: a Deus pertence a salvação. A salvação pertence a Deus. Portanto, queridos, nós devemos caminhar na direção de Deus, mesmo que a agenda seja pesada, mesmo que a agenda seja discordante do que nós achamos ser melhor. A salvação vem dEle e sempre virá dEle. E salvação do quê? Para nós caminharmos para o encerramento. É a salvação da angústia da vida. Sartre vai definir que a angústia, e ele é ateu, a angústia é a mãe de todos os sentimentos, sendo então a salvação aquilo que nos salva da condição humana, pecaminosa, sem Deus. Salvação do que mais? Salvação do desespero da alma. Do que mais? Da face do abismo. E do que mais? Da distância, da única coisa que nos satisfaz, a presença de Deus. A salvação pertence a Deus. Não tem como nós acharmos isto em nenhum outro lugar. Então, redima seu tempo. Volte para Deus. Ande em direção ao Senhor. Segunda questão sobre isso. A vida que Deus quer de Jonas e de nós é que vivamos em sua presença e na operosidade da nossa fé, integrada na obra de salvação da vida humana. A vida para além de nós mesmos é entrar na história que Deus está construindo, nos submetendo ao que Ele quer que nós vivamos, sem que nós tenhamos que impor a Ele a agenda da nossa, da vida que devemos viver, mas dizendo: Senhor, qual é a vida que o Senhor quer que eu viva? Onde o Senhor quer que eu esteja? Como eu devo viver? Como eu devo agir? A nossa vida é debaixo do que foi concebido, então, como conceito na década de 50, o conceito da Missio Dei. Deus é o missionário principal e nós somos submetidos a Ele na sua missão para vivermos conforme a sua vontade. Concluo então com três práticas para nós buscarmos desenvolver se queremos obedecer a Deus. Primeira, você está sendo chamado a vencer o individualismo. Peça que Deus te ajude agora. Não deixe para amanhã, mas agora. Peça, Senhor, me ajude hoje a começar a vencer o individualismo. Separe tempo na sua semana para orar sobre isso, até que você se perceba melhor, vencendo isso que tem sido para nós o grande câncer que tem atrapalhado a igreja a viver os planos de Deus nos dias de hoje. Segunda prática, identifique quais são os seus pontos de segurança hoje. O que te tem trazido segurança que não Deus? A sua profissão? O seu patrimônio? As pessoas que você conhece? O que tem te dado segurança? No que você apoia a sua vida? Coloque isso diante de Deus para que isso não seja maior do que Deus na sua vida. Em terceiro lugar, o que você está construindo? A qual projeto você tem dedicado seus melhores esforços? Tem alguma coisa nisso que você está construindo que está relacionada à obra de salvação de Deus na Terra? Tem alguma coisa relacionada com o fato de Deus estar salvando pessoas em nosso vasto território humano? Converta-se ao chamado de Deus para todo o seu povo na Terra. Deus nos chamou para algo além de nós. E devemos viver assim. Que o Senhor nos abençoe e nos redima de uma vida que pode nos levar a esses piores momentos como Jonas viveu. Que o Senhor te livre do abismo do desespero e te conduza em direção a Ele. Amém, queridos? Deus te abençoe, Deus nos abençoe nesta manhã.